Temos o prazer de receber aqui no estúdio a chefe do cartório da 34ª Zona Eleitoral, aqui, Uruçanga. Está conosco a doutora Isabel Anacleto Plácido, mais uma vez aqui conosco no programa. Doutora, muito obrigado pela gentileza. Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Joel. Bom dia, ouvintes.
Doutora, claro que nós vamos falar das eleições. Hoje é dia 24 de abril. Qual é a movimentação em termos de preparação? Imagino que é essa linha que provavelmente está sendo trabalhado, né?
Sim, a gente tem já um calendário de atividades, né? Uhum. Que segue o calendário eleitoral. E no momento a gente está se concentrando aí no fim do prazo, né? Para quem quiser fazer o primeiro título, transferir, se tiver alguma atualização para fazer, que é até dia 8 de maio, né? Ou seja, 5 meses antes da eleição, uhum. Fecha o cadastro eleitoral. O que isso significa? Significa que depois disso a gente só vai poder incluir novos eleitores ou fazer qualquer modificação, né? Depois das eleições.
Uhum. Doutora, dá para ter uma ideia, se não tem essa informação, não tem problema, mas tem procura significativa em relação ao primeiro título, por exemplo?
Tem bastante. Inclusive, o primeiro título é um número considerável, uhum. né, do percentual de atendimento. Né? Sim, sim. É sempre bom quando a gente tem jovens se interessando pela política, né?
Aham. Uhum.
E só um aviso, inclusive, dá de fazer, não primeiro título, mas quem já tem biometria, né, e está com uma agenda aí apertada, difícil ir até o cartório, uhum. consegue fazer transferência ou, de repente, alguma atualização dos seus dados, como nome, eu só quero, não quero trocar de cidade, mas eu só quero ir para o meu bairro, que eu me mudei agora e ficar mais próximo agora no meu bairro, né? Dá de fazer pelo Título Net, que é um formulário do TSE,
uhum.
né? Então, é encaminhado pela internet, é analisado pela Justiça Eleitoral e depois de alguns dias o eleitor tem a resposta. Ele não precisa sair de casa. Já quem tem biometria, já é necessário ir até o cartório eleitoral, até mesmo porque a gente precisa coletar a biometria, né? A gente uhum. voltou a coletar a biometria, que tinha sido suspensa por causa da pandemia, né?
Isso.
Então, é necessário a saída até o cartório eleitoral. E é necessário agendar. A gente... deixa eu só fazer um adendo aqui. Uhum. Por que a gente pede para agendar? Nós somos um cartório pequeno. A grande maioria dos cartórios eleitorais do Estado são cartórios pequenos, com 2 servidores, 1 estagiário.
Uhum.
Então, sabe quando a gente tem poucos recursos, a gente se volta para os nossos amigos ou os nossos parentes quando a gente quer fazer uma festa, né? Se a gente combinar direitinho, né? O agendamento é esse, se a gente combinar direitinho. Então... Uhum. Todo mundo sai ganhando. A gente que consegue atender dentro dos nossos limites, né? E o eleitor que não fica horas numa fila esperando para ser atendido também, né?
Claro. Qual faz esse agendamento via telefone, não, doutor?
É possível fazer via telefone em um número de 0800-647-3888. E também é possível fazer na página do TRE de Santa Catarina.
Uhum. Perfeito. Claro que sempre quando a doutora Isabel está conosco, tenha dúvida e fique à vontade para perguntar pelo 984-52-1235. Por exemplo, nosso ouvinte aqui pergunta, acho que a doutora já falou algo a respeito, ela pergunta sobre para justificar online, é possível?
Sim, é possível. Só fiquem atentos com relação a prazos, porque a justificativa tem um prazo. Na verdade, 2 prazos diferentes, dependendo da situação. Agora, por exemplo, o prazo que ainda está em aberto é aquela situação de quem está no exterior, né, e ficou esse tempo lá fora e não retornou ainda. Então, o prazo para essa pessoa começa a contar a partir do momento que ela volta ao Brasil e é 30 dias.
Uhum.
Mas, se esse é o seu caso, sim, é possível justificar. Há um sistema do TSE chamado Justifica, entra lá na página da internet do TSE e é possível encaminhar a justificativa por ali. Junte um comprovante, né, de que você está no exterior e é só aguardar, né, o processo terminar. Você, inclusive, vai ser notificado por e-mail de tempos em tempos de como está indo o seu pedido. Né?
Uhum. Voltando ali à questão do agendamento, né, vamos combinar que hoje praticamente todos os setores tem uhum. agendamento, né, seja uma questão banco, que é, na verdade, o ideal, né, doutora?
É, como eu disse, como a gente tem... um número de pessoal limitado, uhum. né, e a hora ali de atendimento, o que a gente faz? A gente racionaliza isso,
uhum.
né, de forma a atender melhor todo mundo, né? Então, realmente, o INSS, que mais? Para fazer passaporte, você precisa agendar também.
Uhum.
E Hoje em dia, ah, eu não tenho internet, eu não sei mexer. Tem o 0800, ligue para lá tranquilamente, eles vão te atender e vão agendar um horário para você.
Uhum. Doutor, a importância, a gente falou a respeito da biometria, por exemplo. Continua sendo indicada a realização?
Sempre. Assim, lembrando, se você não tem biometria, não é isso que vai te impedir de votar. Uhum. Tá? Continua não sendo obrigatória. Eu só chamo atenção para aqueles eleitores que não são nossos ali, né, da 34ª, para verificar se na zona eleitoral onde você vota, né, se não houve uma revisão obrigatória, sabe? Uhum. Quando o cartório chama todos os eleitores para comparecer até determinada data e tal. As últimas que nós fizemos, se não me engano, todos, foi por causa da biometria. Algumas, né, já resolveram chamar todos os eleitores para fazer. E nesses casos, se o eleitor não compareceu até data tal, pode ter sido cancelado, mas isso é resolvido facilmente. Comparece no cartório, faz uma revisão, transfere, que isso é regularizado. Uhum. Fora esses casos, né, a gente sempre estimula, né, procure fazer a biometria, né, até porque tem reflexo em, por exemplo, .gov, né, dá mais acesso. Uhum. Mas, repito, não se apavore se você não conseguir passar teu cartório, né, só por causa da biometria. Você vai conseguir votar normalmente.
Eu fiz, e eu lembro que, acho que eu fiz bem no começo, e naquele momento tinha muita gente naquela expectativa. Não, mas demora, porque para reconhecer. Uhum. No meu caso foi rápido. Acho que depende muito de cada caso, né, doutora?
Isso, depende de uma série de fatores. Uhum. Né? Às vezes a gente até já começa a orientar o leitor enquanto a gente está coletando a biometria. Uhum. Seu indicador está com uma qualidade melhor. Na hora que o mesário pedir para que você coloque o dedo lá na maquininha dele, já vai direto com o indicador, né? Tem algumas dicas, como disse, é uma série de fatores. Primeiro, a digital ela vai se desgastando ao longo do tempo, então é normal que com a idade ela vá ficando com uma qualidade pior. Uhum. Né? Mas algumas coisas você pode fazer. Por exemplo, se a sua mão costuma suar mais fácil, né? Na fila já vá secando assim na calça, né? Dando aquela esfregadinha básica para ficar um pouquinho mais seca, que na hora que você colocar o dedo lá no aparelhinho vai ser mais fácil dele ler, né? Uhum. Ou se ao contrário, é muito seca, de repente se você passar o dedo na testa, né, daquela oleosidade básica, já ajuda. E fora que os mesários têm alguns materiais com eles, tipo lenço de papel, ou então sachê, justamente para tentar melhorar essa qualidade. Mas a maioria, acredito eu, fora esses casos, né, que são pontuais, tem tudo para passar tranquilamente a digital.
Uhum. Vamos atender os ouvintes. Como eu disse, né, algumas dúvidas na fala a doutora já respondeu, mas a gente reforça. Bom dia, João. Bom dia, doutor. Eu e minha esposa queremos legalizar o nosso título. Quero ir no cartório eleitoral. Tenho que marcar ou posso ir sem marcar? E qual o horário de agendamento? Ele ainda completa. Minha esposa vota em São Joaquim e quer transferir para Cocal, onde ele deve ir. Deu para entender, doutora?
Deu para entender, sim. Tem uma série de dúvidas, mas vamos por isso, partes aí.
Começamos ali pela legalizar o título, né? A questão isso. De horário, marcar, não marcar.
Eu teria que entender qual é o problema com o título, se de repente tem só multa, ou se foi o caso, como falei, a pessoa ficou 3 turnos seguidos sem votar nem justificar, pode cancelar, né? Mas, boa notícia, tudo você pode dar uma verificada na internet também. Você consegue ver se o seu título está regular, então nesse caso de cancelamento que eu falei, né? Se tiver multa, já dá para adiantar ir lá pegar as informações para poder pagar antes de ir no cartório, se precisar ir no cartório, né? E a operação em si, como eu falei, depende se você tem biometria. Também dá de olhar lá na internet, na hora que você busca, né? Eu quero pesquisar onde é que eu voto, ou qual é o meu título de eleitor. Dá de pesquisar pela internet também. Ali já retorna com uma informação se você tem biometria coletada ou não. Uhum. Se você tem biometria, você pode fazer pela internet, pelo título NET. Agora, se você precisar ir até o cartório eleitoral, né? Ou até mesmo preferir ir até o cartório eleitoral por uma série de questões, né? Você tem que agendar. E o horário de atendimento do cartório é do 12h às 19h, então os horários de agendamento vão estar nesse período, né? À tarde, do 12h às 19h, segunda a sexta-feira.
Muito bem. Doutor, esse período eleitoral, que é um ano diferente, inclusive, principalmente para o cartório, né, doutora? Dessas solicitações, qual é a mais costuma ter problemas nesse, vamos dizer assim, nesse pré-momento de eleição?
nenhum problema incontornável, né? Assim, no máximo, uma questão que talvez o eleitor tenha que esperar um pouco mais, por exemplo, se tem alguma causa de suspensão dos direitos políticos, né? Tem alguma transação penal ainda em transcorrendo, alguma coisa assim, bem atípica. Né? Uhum. Fora isso, como falei, as pessoas costumam ter mais problema com relação a não ter votado, né? Deixado de votar 3 turnos seguidos, cancela, ou então essa situação em que ela não sabia que havia uma revisão obrigatória. Uhum. Né? Então, esses casos, mas pagando a multinha, né? E em seguida fazendo uma revisão, transferindo o título, isso é resolvido.
Uhum. Falando exatamente sobre o período de eleição, o período de campanha tem data oficial, né, para começo?
Tem no calendário eleitoral, né? Tem é autorizado uma pré-campanha quando eles ainda estão fazendo as convenções partidárias, escolhendo os candidatos, mas isso é uma propaganda inteira com pores, como a gente fala, ou seja, para eles mesmos, não pode sair de dentro do grupo deles. E eles, eu quero dizer, claro, os partidos políticos, claro. Os pré-candidatos. Uhum. Cuidado com esses eles aí, parece seres estranhos.
Exposições, né?
Exatamente. É. E depois, a partir do momento em que começa o registro de candidatura, já é possível, então, uma propaganda eleitoral.
Uhum. Bom, eu tenho aqui o calendário, vamos ver se está... A doutora pode me ajudar?
De cabeça, não sei se eu lembro, mas mais ou menos os períodos, sim.
Vamos ver. Não só as datas, mas o mérito aqui, né? Uhum. Por exemplo, já era partidária, terminou dia 5, né?
Isso.
Já foi, começou dia 7 e dia 5. A janela partidária, todo mundo sabe, são aquele período que o pessoal pode a troca de partido. Registro de estatutos e filiações partidárias também já foi, porque foi até o dia 6 de abril, que era a data limite. Alistamento. Chamado alistamento eleitoral, esse até o dia 8 de maio, né?
Exatamente, doutora? Dia 8 de maio.
Que é o prazo para...
Isso, para o eleitor, né? Transferir, fazer o primeiro título, fazer alguma atualização no cadastro dele.
Esse até o dia 8. Uhum. Fechamento do cadastro eleitoral, 9.
Dia seguinte, isso.
O dia seguinte, perfeito. Financiamento coletivo inicia dia 15 de maio. É aquela questão de pré-candidatos para arrecadação
fazer
de campanha,
isso.
Né, doutor? Prazo 15 de maio, muito bem. Convenções partidárias e registro, falamos agora há pouco, entre os dias 20 de julho e 5 de agosto.
Sim, exatamente. É aquele período em que eles começam a fazer as convenções e escolher os candidatos, se vão ou não fazer coligações, né?
Então, até o dia 5 de agosto tem que sair as definições, é isso?
Isso. Daí começa o período para que eles registrem essas candidaturas. Vai até dia 15, me ajuda aí.
Vamos ver. 16.
16,
Então, dia 5, a partir do dia 6 de agosto, já deixa de ser pré para ser candidato ou não?
Sim, se ele tiver sido escolhido... Não, na verdade, a candidatura... Já ia falar uma besteira aqui jurídica. A partir do momento em que ele protocola o registro de candidatura, a gente já pode falar de um candidato ou um pretexto candidato, né? Formaliza mesmo a partir do momento que o juiz eleitoral diz que aceita, que, né, aceita. O registro. Isso.
Então, hoje nós temos vários pré-candidatos. Ele deixa de ser pré-candidato para candidato a partir do momento
do registro.
Do registro. Perfeito.
Vamos dizer assim, num sentido amplo. Né?
Propaganda eleitoral começa dia 16 de agosto. Até lá, qualquer publicidade ou manifestação, como pedido explícito de voto, pode ser considerado irregular e passivo de multa. Isso é importante, né, doutora?
Isso é importante. A gente pede cuidado para as pessoas, até saindo um pouquinho dessa questão de pedido explícito de voto, né? Com que possam na internet. Não no sentido de cercear a discussão, nunca, porque é a base de uma democracia que as pessoas escutam, reflitam a respeito do que está acontecendo, né, na sociedade e os prós e contras desse ou daquele candidato. Tranquilo. É que as pessoas costumam também não saber os limites, né?
Até onde
do que,
pode ir.
Às vezes afirmam uma coisa sem ter certeza, né? Aquela questão, cuidado, não é porque está no seu WhatsApp. E às vezes vem de uma pessoa que a gente confia e a gente acha que, não, se essa pessoa disse, deve ser. E nem sempre isso corresponde à verdade. Então, tome cuidado antes de fazer afirmações na internet, né? Basicamente é isso.
Essa questão da internet deve ser uma dor de cabeça, né, doutora?
Teve uma mudança grande nos últimos anos, né? Que antes, o que era preocupação? Era os outdoors, né? Eram os carros de som. E hoje em dia, a propaganda e a própria discussão teve uma... Como é que se deslocou para a internet, né? Uhum. É ali que, como dizer assim, as representações, a maioria delas, né, acabam chegando no judiciário. Então, essa fiscalização com relação à propaganda eleitoral teve, né, um deslocamento do mundo real, físico, para esse da internet, né?
Horário eleitoral, seguindo aqui o calendário, horário eleitoral será entre o dia 30 de agosto e 3 de outubro, que é a propaganda gratuita no rádio, na TV, nos 35 dias anteriores à antevéspera do primeiro turno. Que é a questão do... E fica aqui a nossa sempre sugestão, né? Não desligue o rádio na hora do horário político. Não. E pelo contrário, ouça as propostas, né, doutora?
Exatamente.
O rádio, a televisão. Bom, e aí chegamos às eleições municipais no dia 6 de outubro. Não é o caso aqui, mas o eventual segundo turno deve ocorrer no dia 27 de outubro nas cidades com mais de 200 mil eleitores.
Isso mesmo. É que, como você já falou, no nosso caso, a gente não tem, né, a quantidade de eleitores para um segundo turno, então é a expectativa é que, se tudo acontecer certinho, né, naquele primeiro domingo de outubro, né, sai a declaração dos vencedores, né, dos eleitos, e... se encerra com essa parte, né, do calendário eleitoral.
Quando a senhora disse tudo acontecer certinho, o que há?
Opa!
Porque temos... É mais difícil, né?
Exatamente, exatamente.
Quase que raro, né?
Sim. Há pouquíssimas situações em que pode prolongar, né, esse processo de escolha aí.
Muito
Já
bem.
Aconteceu na região, né, questão de anulação de eleição, né, mas... Até, desculpa se eu estou voltando a assuntos antigos, mas é que quando se trata de desinformação, vira e mexe, elas são requentadas, né? Pessoal, voto de protesto não anula uma eleição, tá? Isso é as fake news. Na realidade, o correto é desinformação, né? A palavra. Por exemplo, o que aconteceu em Criciúma em 2013 foi em virtude da cassação do registro do candidato que havia vencido as eleições. Aí sim, houve uma renovação, né, uma nova eleição, uma eleição extraordinária em março do ano seguinte. Tá? Então, só já me adiantando aí, já sabendo que essa fake news vai voltar a correr, né? Esclarecendo os ouvintes.
Falando em ouvintes, nós temos o que tem de hoje, já tem várias perguntas aqui. O que nós não temos é tempo para hoje. Mas uma só, Ed, eu faço questão, porque essa aqui é importante, todas são, né? Mas já aproveitando a presença da doutora aqui, eu pergunto o seguinte: bom dia, João, para a doutora, sobre eleições, quando, quando começa, né, a ser acionado os mesários? Tem uma data, doutora?
Opa, temos um voluntário aí.
Quem sabe, né?
Tomara. Nós temos uma quantidade até relativamente boa de voluntários aqui na região, né? Mas a gente sempre gosta de receber novos, né?
Novos, né?
A gente começa a convocar os mesários final de julho para começo de agosto. Tá? E aí continua o trabalho, né, até o dia da eleição. Mas é mais ou menos aí, procurem. A gente vai começar final de julho, início de agosto.
Perfeito. Doutora Isabel, muito obrigado pela gentileza. Dentro da disponibilidade da agenda da senhora, nós vamos convidá-la mais vezes. A senhora é uma peça fundamental, né, também para nós aqui do rádio. Porque as suas orientações não é só para o cidadão comum, mas para as pessoas que estão diretamente ligadas à eleição, né? E é sempre muito bom ouvir. Muito obrigado pela gentileza.
Imagina, eu que agradeço o espaço, tá? Estamos sempre à disposição.